Professor Daniel Santos está com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
E boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje tem pergunta de ouvinte. O Raimundo, que é lá de Campo Mourão, mandou um e-mail fazendo a seguinte pergunta. Ele quer saber o que é o Open Banking. Ele quer saber do que se trata. Quer que a gente explique para ele, professor. Pode explicar?
Claro, com certeza. Obrigado, Raimundo, pela sua pergunta. Basicamente é o seguinte, né? O mundo vem evoluindo em termos tecnológicos de forma bem rápida. Vale lembrar, por exemplo, que há pouco tempo atrás nós tínhamos uma limitação, por exemplo, no tráfego de pagamentos entre contas correntes através de TED ou, mais antigamente ainda, através do DOC, né, que só ia para a conta no dia seguinte. A TED já ia para o mesmo dia, sendo feita até às 17 horas. Hoje, com o Pix, por exemplo, a transação é feita no mesmo instante, mesmo que seja de madrugada ou final de semana. Veja que legal isso, né? E nesse processo de tecnologia tem exatamente ocorrido essa evolução também naquilo que envolve os cadastros das pessoas, Luciana. Quando nós pensamos em termos de cadastro, né, o que significa isso? Por exemplo, quando um ouvinte nosso tem uma conta já faz 10, 15 anos, né, num banco A, B, C, né, X, Y, Z, qualquer um banco do mercado, o que ocorre? Ele já possui ali um cadastro, já possui ali um histórico, e quando ele vai tentar fazer uma negociação, e se ele tem os recursos limitados, vamos pensar assim, que ele não tem tanto dinheiro para manter a conta em tantos bancos e desenvolver essa relação com 5, 6 bancos do mercado. Ele foca, ele concentra toda a energia dele em um banco só. Quando ele vai precisar fazer uma operação, por exemplo, de financiamento, ele fica limitado a esse banco que ele tem cadastro, na verdade. Por quê? Porque aí, o que está ocorrendo? Ele vai buscar com quem tem cadastro, e onde ele não tem cadastro, as taxas vão ser mais caras ainda. Por quê? Porque o banco ele não conhece ou não o conhece, né, vai aplicar nele os cálculos de risco do padrão de mercado. Enquanto que o banco que já possui um relacionamento, possui informação de compra, de pagamentos, de rentabilidade, de salários ou de faturamento da empresa, pessoa jurídica ou da pessoa física também, né, esse relacionamento pode ser melhor trazido uma taxa exatamente pela pesquisa que o gerente faz sobre esse perfil. Então, em português bem simples e básico. Quando nós falamos hoje de um sistema existente no mercado, nós estamos limitados, né? O nosso ouvinte está limitado ao banco que ele já opera. E nos demais bancos ele vai ter uma taxa, quase sempre taxa do padrão, com pouca concorrência. O Open Bank é uma metodologia, é um sistema de tecnologia, na realidade, que vai ser gerenciado pelo Banco Central e que se espera, através desse processo, transitar mais facilmente as informações de operações bancárias, de dados de cadastro, de operações de financiamento, de pagamento, né, de renda e etc., que existe num banco A, e você, o consumidor, vai poder autorizar que essas informações sejam encaminhadas para um outro banco. Dessa maneira, um banco que você nunca teve relação é poder ter informações de como você se comportou nos últimos 2, 5, 10, 20 anos no sistema financeiro, nos bancos que você já trabalha hoje. Dessa maneira, ele vai poder aproveitar essa expectativa de todos os benefícios de ser um bom cliente, de ser um bom investidor ou de ser um bom pagador.
Professor, mas esse sistema aí, ele tem a função próxima, parecida aí com um cadastro positivo, é isso?
Pois é. Parece um pouco, porque o cadastro positivo é uma função que, vamos dizer assim, está sendo construída e estabelecida através de um sistema, né, de verificação de crédito, né, uma empresa que faz isso especificamente, né, uma companhia que vive de fazer isso. Então, a operação de cadastro positivo, né, realmente é uma situação que é mantida por uma empresa particular, mas essa opção que está sendo feita agora, ela transcende apenas a situação de ser um bom pagador, como diz o cadastro positivo, né? Mas também de ser, de manter um bom relacionamento com o sistema financeiro de N bancos. Então, pensando assim, enquanto o cadastro positivo está vinculado com uma empresa especificamente que mantém essa questão de cadastro positivo, e existem várias opções do mercado que estão buscando criar esse cadastro positivo, né? Essa opção do Open Banking, que o Raimundo nos perguntou de Campo Mourão, tem o objetivo de fazer com que a informação que me pertence, ou seja, aquela que eu construí ao longo da minha vida, do nosso ouvinte, né, recebendo salários, pagando suas contas, mantendo suas contas organizadas bonitinho ali, não é só o positivo, mas é o comportamento dele como um todo pode ser transitado, e aí ele vai autorizar que as informações do seu banco, hoje preferido, sejam encaminhadas para um outro banco, né? Isso é legal por quê? Porque gera a perspectiva, Luciana, e óbvio que isso tem uma questão de muitos pontos ainda a serem tratados, porque tem toda uma cadeia de atividades que vão ser desenvolvidas de agora, 15 de julho, quando inicia exatamente a operação disso para o usuário final, mas é ano que vem que isso começa realmente a funcionar com um pouco mais de força, né? É permitir que, por exemplo, um consumidor, um cliente bancário, ele mantenha, por exemplo, um financiamento num banco onde ele conseguiu uma taxa muito mais interessante, mantenha os investimentos em um outro banco que deu para ele a rentabilidade que ele espera e que está de acordo com o nível de risco que ele aceita. E, por exemplo, ele tem um cartão de crédito em uma outra instituição financeira que não cobra anuidade nenhuma dele, né? Antes estaria onde? Tudo dentro de um pacote só, né? de um banco só, onde o gerente estaria dando para você um limite de cheque especial ou então de cartão de crédito um pouquinho mais alto porque você deixou lá aplicado o dinheiro, né? Isso acontece muito, né, ainda hoje. E com essa mudança tende a alterar essa regra de jogo, né? Eu quero colocar assim bem, bem claro, né? Eu tenho a impressão que essas mudanças elas têm uma expectativa de reduzir bastante, sabe, a subjetividade das análises de crédito, Luciano. Por quê? Porque hoje, quando alguém faz um empréstimo, óbvio que o gerente ele tem esse poder ou tem essa capacidade de brigar pelo cliente, né? Porque ele conhece, porque ele sabe quem é, porque ele referencia, então ele vai ali e faz aquela luta. No Open Banking, todas as nossas informações começam a ser distribuídas de acordo com a nossa autorização, óbvio, mas de maneira muito mais ampla. E isso tende a reduzir a subjetividade. Não que não tenha importância, porque realmente tem importância, nós sabemos que o papel dos gerentes de conta corrente é importantíssimo nas discussões com empresas e com clientes, pessoas físicas, mas a perspectiva é de que, pelo menos eu vejo assim, de que isso tem uma redução importante nesse grau de influência da subjetividade do gerente ou do comitê sobre essas operações de pessoa física de empresa, Luciana.
Tem riscos?
Luciana, veja, a gente fala de informações, né? Então, se as informações, e se hoje o consumidor, né, e agora vamos falar sobre finanças pessoais, né, vamos falar sobre a economia, né? As pessoas, elas têm, né, não estou falando das pessoas em si, mas digo assim, aquilo que nós construímos tem um valor especificamente quanto a informações. Quer dizer, quando eu me cadastro num site, quando eu entrego, permito que um aplicativo acesse minhas informações pessoais, quando eu comunico meu e-mail, meu telefone, meu endereço, os dados que são da minha realidade muito particular, tudo isso tem valor no mercado, não é verdade? Então, agora imagine sobre isso também, a gente coloca uma questão muito importante que são os dados financeiros, né? Então, os riscos existem. Mas é óbvio que esses riscos todos que existem, também existe a punição para instituições que não forem capazes de manter, né, esses dados sob controle. E por que eu digo isso? Porque a gente tem, desde 2001, né, as leis que regem para a gente no Brasil sobre a questão financeira. Nós falamos sobre, em 2001, a lei que foi estabelecida para gerenciar ou para ditar as regras, né, do sistema bancário, tá certo? Falamos também, depois disso, mais recentemente, a LGBT, tá certo? Que é a Lei Brasileira, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, certo? Então, tudo isso vem a proteger o consumidor. Só que é óbvio que quando os dados do consumidor, né, do cliente, vaza para uma dark, né, web, ou que cai na mão de gente mal intencionada, né, o prejuízo já está feito. Então, tem que correr atrás para tentar sanar o prejuízo. Por isso, assim, é importante a gente ter um olhar muito crítico sobre isso, porque se o nosso dinheiro nós mantemos debaixo de senhas, os nossos dados pessoais e financeiros sobre o nosso dinheiro também tem que estar debaixo do mesmo proteção e seguro, né? Mesmo critério, certo? Não pode guardar senha em qualquer lugar. E assim também nossos dados pessoais. Não pode entregar para qualquer um, não pode liberar em qualquer aplicativo, não pode liberar em qualquer site, porque isso no mercado tem valor, né? E esse valor a gente não percebe, mas estão nos medindo o tempo todo. E essa informação sobre o Open Banking tem exatamente esse objetivo, de colocar essa clareza, né, de quanto o consumidor, ou quanto o investidor, ou quanto o cliente bancário, né, está movimentando e quanto ele pode movimentar. Né. É um mundo digital e virtual cada dia mais estreitando as suas relações conosco e também limitando, com certeza, as capacidades de a gente fazer coisas que não estejam fora desse radar, né, Luciana?
É isso mesmo. Então está respondida a pergunta do Raimundo, né? Semana que vem tem mais pergunta de ouvinte, hein?
Temos sim. Já estamos preparando aqui a resposta para isso. Semana que vem a gente volta a falar sobre investimentos dos nossos ouvintes.
Tá certo. Muito obrigada, professor. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana. Grande abraço a você, todo o pessoal da CBN. E também aos seus ouvintes, né? Continue mandando perguntas, mandando questionamentos, pode ser através do nosso e-mail, né? CBN, Finanças Pessoais, né? @cbnmaringá.com.br, no celular também que você vai informar, ou também nas redes sociais, né? E procure no Instagram, né? Com @realprofdaniel. A gente pode atender o pessoal também por lá, e eu vou referenciar que nos assiste, nos ouve na CBN, e vamos estar atendendo nossos ouvintes com muito carinho, Luciana.
Tá certo. E o nosso WhatsApp, né, só para complementar então, é o 99877-9550. Os nossos ouvintes podem mandar perguntas para o professor Daniel Santos pelo WhatsApp também. Professor, até a semana que vem.
Grande abraço a vocês todos. Até mais.